Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã, bom dia, família de Deus. Hoje, dia 3 de junho, quarta-feira da nona semana do tempo comum, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo se reúne para celebrar a memória dos mártires São Carlos Langa e seus companheiros. Pois no dia 3 de junho de 1886, Carlos Langa e seus 21 companheiros ofereceram a vida pelo Cristo e pela África, sobre a fúria selvagem do rei da Uganda. Após horríveis torturas, eles foram queimados vivos. Entre os mártires da Uganda, havia alguns anglicanos, sinal e incentivo para a unidade da Igreja. Então, católicos e anglicanos selaram com o mesmo sangue a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta confiança do sangue dos mártires, homens e mulheres de coragem que não negaram o Cristo em suas vidas, que a bênção do Senhor recaia sobre todos nós, para que, celebrando a nossa fé, alcancemos a devida coragem e fidelidade ao reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do nosso Pai Criador e a ação do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Oremos, irmãos, consagrando ao Senhor esse novo dia. Ó Deus, que fizestes do sangue dos mártires semente de novos cristãos, concedei que o campo da vossa Igreja, regado pelo sangue de São Carlos Langa e seus companheiros, produza sempre abundante colheita. Por Cristo, vosso Filho, nosso Redentor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vamos acolher a palavra de Deus, que nos guiará ao longo de todo este dia. Início da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus. A Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti, dia e noite nas minhas orações. Por esse motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Essa graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual fui constituído anunciador, apóstolo e mestre. Essa é a causa pela qual estou sofrendo, mas não me envergonho, porque sei em que coloquei a minha fé. Porque sei em quem coloquei a minha fé. E tenho a certeza de que Ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até o grande dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. E com o Salmo 123, elevemos aos céus nosso louvor desse dia. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmavam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu também sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os sete se casaram com ela. E Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da vida, palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso bom Deus, meus irmãos, pois o seu Espírito, que é santo, abriu nossos olhos nessas primeiras horas desse dia. E por isso mesmo já agradecemos ao Senhor o sopro deste Espírito que gera vida em nós, que nos motiva a nos levantarmos dos nossos leitos e a trabalharmos para uma sociedade melhor, para cuidarmos da nossa família, nossa igreja doméstica, e para continuamente estarmos reunidos em oração para buscarmos o caminho de luz que nos leva à eternidade com Deus. Louvado seja o Senhor por tudo aquilo que estamos sendo aprimorados durante esta travessia do deserto da epidemia. Assim como o povo de Deus, que saiu do Egito a pé enxuto e passou tanto tempo atravessando o deserto do Sinai, indo rumo à Terra Santa, e foram também transformados, renovados, começaram a abandonar práticas de idolatria, tomaram consciência da existência e do poder divino, assim também nós, em nosso tempo, atravessando esse deserto da epidemia, temos muito a aprender, muito a amadurecer, muito a mudar e de preferência para melhor. Que assim seja. Nos anamos nesse momento em oração a todas as intenções do Santo Padre o Papa Francisco, que dia e noite reza pelo povo de Deus, independente da religião, da cultura, do território nacional, ele está rezando dia e noite pela paz no mundo e para que possamos enfrentar com a fidelidade que devemos ter a Deus diante desta tribulação que passamos. Rezemos também por todos os irmãos que estão acometidos da contaminação, todos aqueles que estão nas UTIs, aqueles que partiram desta vida, que infelizmente vieram a óbito, para que sua alma encontre em Deus a paz eterna, a luz divina. Rezemos por aqueles que corajosamente têm enfrentado toda esta grande guerra, que são os nossos irmãos, que fazem parte das equipes de saúde. Que Deus abençoe a todos e os proteja para que eles continuem a ser instrumentos da bênção de Deus e da cura através da ciência. Tendo essas intenções no altar do Senhor e as suas intenções mais particulares, queremos também entender o que Deus quer de nós através da sua palavra. Ouvimos nesse momento de celebração a segunda carta de Paulo ao seu amigo Timóteo. E ele, escrevendo a carta, primeiramente ele diz para Timóteo que ele dia e noite reza por ele para que ele e a comunidade se mantenha perseverante, com fidelidade. O poder maravilhoso é este que Deus nos deu, o poder da intercessão. Muitas vezes nós não alcançamos muitos resultados na nossa oração, porque ela é uma oração intimista, egoísta, geocêntrica. Eu quero que Deus me faça isso, eu quero que Deus me dê aquilo, eu quero que Deus me abençoe. E essa oração, ela não gera muitos frutos, porque ela está no campo do eu. O eu é uma parte do todo, não é o todo. Agora eu faço parte do todo. E dentro dessa lógica divina, o Senhor nos deu a graça de podermos, na oração, de pedirmos o bem um para o outro. Eu peço a bênção de Deus, de saúde, de paz, de proteção, àqueles que fazem parte da nossa família, da nossa vizinhança, da nossa comunidade, aqueles que estão caídos, sofridos, aflitos, e aqueles que estão de pé, caminhando. Tudo que eu peço de bom para o próximo, esse bom desejo, essa intercessão, ela permanece em mim. É como se fosse um fio condutor de energia. Todo bem que eu desejo ao meu próximo e rogo a Deus por ele, este bem fica em mim. Agora, é verdade que também todo mal que eu desejo para o meu próximo, todo insucesso, todo sofrimento, esse mau desejo também vai permanecer em mim. E de alguma forma, esse mau desejo vai repercutir de forma negativa na minha vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, Paulo também, primeiramente, diz a Timóteo que dia e noite reza por ele para que ele seja perseverante, fiel ao Senhor. Uma vez que ele descobriu a Deus, que ele não o abandone. Paulo diz até... Pede a Deus para que o mantenha com sabedoria, com inteligência, com fidelidade, com perseverança. Bons desejos de Paulo a esse seu grande amigo Timóteo, para que ele e a sua comunidade façam a sua experiência com Deus. Usando esse poder da intercessão, Paulo vai dizendo que agora é um prisioneiro de Cristo. Prisioneiro no sentido de dizer que ele é dependente de Jesus Cristo e que toda a sua corrida na terra, todo o seu processo de busca e de evangelização não foi perdido e nem foi motivo de vergonha. Ele não tem vergonha de dizer que é de Jesus Cristo. E a mesma situação, ele pede a Timóteo: Timóteo, não tenha vergonha de Deus. Não tenha vergonha do que você está apresentando aos demais irmãos. Quantas vezes a gente vem até a igreja, mas tem vergonha ao sair da igreja de falar de Deus para um irmão, para um amigo, um colega, um parente. Quantas vezes a gente tem vergonha de pedir a bênção para um pai, uma mãe, uma pessoa querida. Quantas vezes eu tenho vergonha de fazer um sinal da cruz no meu corpo, porque os outros estão vendo, que vão dizer, vão criticar, vão dizer que eu sou, né, uma pessoa alienada porque estou buscando a Deus. Paulo motiva Timóteo e nos motiva: não tenha vergonha de Deus. Em outra passagem do Evangelho, Jesus diz: aquele que me negar, o Pai também negará. Então, não vamos ter vergonha de falar de Deus, não vamos ter vergonha de apresentar a nossa fé. Evidentemente que existem momentos corretos, locais também adequados, para que não crie animosidade com alguns outros que ainda não fazem experiência com Deus. Mas toda e qualquer oportunidade que meu irmão, minha irmã tenha, use desse poder maravilhoso da intercessão e não tenha vergonha de Deus, assim como tão bem disse Paulo a Timóteo: eu sou prisioneiro de Cristo. Eu não tenho vergonha do que eu fiz e do que eu estou fazendo por amor a Ele. Que também essa mesma atitude reflita em nós uma atitude madura de buscarmos o melhor para o próximo e, ao mesmo tempo, na intercessão, encontrarmos forças para nós não termos vergonha de falar de Deus, de falar do bem, de buscar o que é melhor para si e para o próximo. É interessante porque o Evangelho de Marcos também nos chama muita atenção para essa atitude provocativa daqueles que, de certa forma, até falam de Deus, mas têm vergonha do Senhor ou vergonha de apresentar uma fé mais madura. Marcos apresenta um dos grupos que existiam na sociedade de Jerusalém, que eram saduceus, homens poderosos, homens ricos, homens que acompanhavam a lei de Moisés, mas não acreditavam na ressurreição. Jesus falava da ressurreição, os fariseus falavam da ressurreição, alguns outros firmemente sempre apresentaram ao mundo a certeza da vida após a morte. E é interessante porque os saduceus então aproveitam daquele momento para tentar desmoralizar nosso Senhor Jesus Cristo diante do povo que ali acompanhava o Senhor. E aí, como eles não acreditavam na ressurreição, então eles quiseram tirar uma dúvida, mas provocando Jesus para tentar ver se ele tinha uma resposta adequada. E então o saduceu levantou a fala e disse: Jesus, nós sabemos que o Senhor fala da ressurreição. Então, eu tenho um caso aqui para o Senhor nos explicar. Existe na nossa sociedade uma lei, era uma lei chamada Lei do Levirato. Essa lei dizia o seguinte: a procriação entre um homem e uma mulher é essencial, é divino, é sagrado. Uma mulher que não procria, ou um casal que não procria, é uma maldição, é uma punição divina. Não ter filhos seria quase como que um castigo divino. Então, ter filhos é algo abençoado, sagrado, para essa lei. Então, para que se mantenha esta ordem divina, a mulher casa com um homem e este homem tem na família 7 irmãos, mais 7 irmãos, são 7 o total. Ela casa com ele, ele falece e ela não tem nenhum filho. A lei dizia, então, o filho próximo desse mais velho tem que assumir a cunhada como sua esposa e vai ter uma vida conjugal com ela para que ela engravide e possa, então, trazer um filho à tona para salvar, de certa forma, o desígnio do falecido e para manter o sagrado dentro daquele lar, dentro daquela família. Só que os saduceus aprofundaram a questão. Eles disseram o seguinte: morreu então o mais velho casado com esta mulher e não teve filhos. Então o outro irmão acolheu a cunhada e tentou dar a procriação, um filho, e nada aconteceu. E aí foi sucessivamente passando de irmão a irmão até o sétimo irmão, né, o sétimo homem daquela família. Todos morreram. E aí, por último, a mulher daqueles sete homens, na passagem por esse mundo, tentando ter filhos, também veio a morrer. Então, Jesus, nós queremos saber, falou o saduceu, nessa ressurreição, nessa vida eterna que vocês dizem aí que existe, quem vai ficar com quem? Porque ela foi mulher dos sete homens, e agora, com quem que ela vai ficar? E Jesus, sabiamente, já apresenta para nós, humanos, a realidade pós-morte. Primeiramente, é bom a gente entender que após a morte, na dimensão espiritual, nós não teremos mais as necessidades materiais, carnais, que ainda temos nesse mundo. Não haveremos necessidade de nos alimentar, porque nós não necessariamente teremos um aparelho digestivo, ou ânsia de fome. Nós não teremos mais necessidade de beber, porque não necessariamente precisaremos ter um sistema paladar. Nós não teremos mais necessidade de termos a sexualidade focada no sexo, porque nós não teremos mais a necessidade da libido. Nós não teremos mais o medo de uma segunda morte, da insegurança, como ainda temos nesse mundo, porque a morte não nos alcançará mais. E assim por diante. Tudo aquilo que nós entendermos como realidade física, material, transitória deste mundo, nós não estaremos refletindo para o próximo. E como o próprio Jesus disse, por não haver necessidade de alimentação, de vestimenta, de a sexualidade, a afetividade, de proteção, nós seremos como que os anjos dos céus. Isso nos leva a crer que é o sopro da vida, é a nossa alma, nosso espírito. Essa é a nova realidade. Realidade esta que nós reconhecemos até mesmo no próprio credo, quando a gente diz a ressurreição da carne. A ressurreição da carne vai para além da questão física, material, de corpos andando. É uma ressurreição da nossa existência, do nosso ser totalitário diante de Deus. Por isso, não nos cabe aqui mais dizer que aquela mulher será esposa desse ou daquele, porque nós seremos todos irmãos. Mãe, pai, filhos, cunhadas, noras, genros, conhecidos, todos nós, como o próprio Evangelho diz, vós todos sereis irmãos, vós todos sereis irmãos. É nessa certeza que nós nos alimentamos da vida plena, da vida em Deus. Entendemos que a realidade é muito superior, é um mistério muito maior do que a nossa vã filosofia pode explicar. Podemos até nos aproximar à luz da palavra de Deus, mas é uma realidade suprema, meus irmãos, a ressurreição, a vida após a morte. Nos cabe aqui confiar no que o Senhor está dizendo. Nós seremos como que anjos nos céus. Por isso, convido meu irmão, minha irmã, a refletir durante todo esse dia. Primeiro, se você está fazendo bom uso da intercessão, se a sua oração não é muito egoísta, geocêntrica, pense também no outro, ore também pelo outro. Não tenha vergonha das coisas de Deus. Se você tiver vergonha, Ele também terá vergonha de você quando você menos esperar. E, ao mesmo tempo, confie na realidade divina após a nossa vida nesse mundo, a ressurreição do Senhor. Que tudo isso nos ajude a sermos mais maduros e homens e mulheres de Deus. A Ele, a nossa maior súplica deste dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gostaria, no altar do Senhor, aqui da capela do nosso querido santuário de adoração, juntamente com toda a comunidade sacramentina, rezarmos pelas intenções que nos foram confiadas. Rezamos em louvor a São Longuinho, Nossa Senhora Aparecida e São Benedito. E também queremos rezar hoje, com muito carinho, pelo aniversário da nossa querida amiga e madrinha, a Herbene Benevides Feijó. A Herbene é madrinha dos padres sacramentinos, lá de Fortaleza. Queremos agradecer todo o seu amor pela congregação dos padres sacramentinos, toda a sua dedicação e o seu zelo pelas vocações. Vida longa, parabéns, Herbene. E queremos parabenizar também o Luiz Felipe Neves Silva. Queremos rezar também pelo anjo da guarda de Conceição Diniz Costa Abreu e o anjo da guarda, um alô muito especial à irmã Elianice, também de Fortaleza. Irmã Elianice, uma pessoa muito querida, uma amiga, que Deus abençoe, muita paz, muita luz no seu caminho. Rezemos pelas intenções de Victor Lanza Maciel, Denise Jucimar, Neísa Rodrigues de Souza, Maria José e Raimundo Fernandes e antepassados, Fernanda Maria Dias Nogueira, Marcos Ribeiro Félix, Miguel Nogueira Félix, Gabriel Nogueira Félix, Daiane Magalhães da Costa, Carolina Aparecida de Souza Rodrigues Dias, proprietários, funcionários e clientes da Estofocar 7, pela beatificação da irmã Benigna, por Juscelino Martins de Souza, Ubiratã Martins de Souza, por Letícia Lanza Maciel, Omar, Marina, Gabriela, Pedro e Fabrício, funcionários e clientes da Lubre Rony, por Davi de Souza Aquino, Klebe Carolina, Camila Raquel Pontelo de Souza, proprietários, gerentes, funcionários e clientes da Loja Beco, por Lorena Elza Ribeiro, Viviane Palhares e Vinícius Francisco. Nos unimos também por intenções aos nossos irmãos falecidos: Maria das Mercês de Carvalho, Eloy Garcia Neto, Cláudio Roberto Martins Lage, Lúcia de Fátima Ferreira da Cunha, Maria Divina Corrêa da Silva, José Corrêa da Silva, Hilda Avenina Vieira Padrão, Júlio Ferreira de Abreu Filho, Vitor Justino Filho, por Redival Rodrigues Ramos, Eva Júlia dos Reis, Esperança Rodrigues, antepassada das famílias Ramos Reis e Rodrigues de Jesus, Maria Cecília de Matos, Enéas Silva Machado, Nayara Boba Reis, Vicente Lopes Filho, Alfredo Domingos Maia, Teodorico Domingos Maia, Bernardo Ferreira e Melo, Marta Franci Melo, Lincoln Rivadavia Franci Melo, Carolina Abreu Cucino, Walter Bruno Cucino, Geralda Alves de Freitas, Lorena Ferreira Andrade Pinto, Ronaldo Afonso Franco Júnior, Maria Bernadette Gonçalves Araújo, pelo primeiro mês de Maria Helena Pereira de Oliveira, por Benjamin Antônio da Silva, Maria Efigênia Campos, Diogo Campos Lopes, José de Paulo Arantes, Olga Martins de Ascensão Ferreira, Aldo José de Carvalho, Ana Carla Moreira Borges, Carlos Barbosa Vieira, Maria Aparecida Maciel Vieira, Filomena Francis Souza, José Maciel, Maria Lúcia Fonseca Lanza Maciel, Orson de Castro Silva, Elias Castanheira, Odete Castanheira, Padre André Agassi, Dom Aldo de Tilo Pagotto. E os demais irmãos falecidos da nossa família, da nossa amizade, dá-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua. Por todas essas intenções do nosso altar e por todas as suas intenções particulares, oremos, meus irmãos. Participamos, ó Deus, da Eucaristia, comemorando a vitória dos vossos mártires. Fazei que os mesmos sacramentos que lhes deram a força de suportar as torturas nos tornem constantes na fé e na caridade em meio a todas as provações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha todos os dias pelo áudio, a celebração da fé, gostaria de lembrar que a Secretaria do Santuário está aberta de segunda a sexta-feira, de 7:30 da manhã às 6 horas da noite, para anotarmos as intenções da Santa Missa Conventual. Se você desejar anotar sua intenção, por gentileza, procure a Secretaria do Santuário. E no sábado, de 7:30 da manhã até às 11 horas. Recomendamos ainda e solicitamos os nossos fiéis, aqueles que puderem, traga para a secretaria alguma cesta básica, roupas, calçados, artigos de casa, para que possamos ajudar os mais necessitados e também ajudar o Bazar Solidário. Toda a sua ajuda, se você puder, será um auxílio de caridade aos irmãos que mais estão necessitando nesse tempo tão difícil. Contamos com a sua caridade, com seu amor. Pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, venha do alto a bênção que nos dá coragem, a coragem dos mártires. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Recebo um forte abraço do Padre Jackson, do Padre Juan e do Padre Raimundo. E até amanhã, se Deus quiser. Thank you.